Bom dia a todos aqui presentes e os que nos acompanham pela internet, em nosso portal. Esta é a terceira sessão ordinária do ano de 2020. Sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a quinta do ano de 2020, momento em que informo os seguintes e aos caros colegas a seguinte ordem do dia. Seria os projetos de lei 08, 09, 010 e 011, que já foram lidos nas sessões anteriores, que dá nome ao posto da Unidade Básica de Saúde, que dá nome ao posto de saúde de Carreiras, que dá o nome ao logrador público na localidade Bom Jesus, e um que dá o nome da localidade, um logrador público na comunidade Cajazeiras de Baixo. Queria, de antemão, agradecer aos novos colegas por a antecipação da sessão, que eu tenho uma viagem marcada para amanhã e fico grato em todos terem me atendido. E agradecendo só. Dizer também que é do conhecimento do vereador Reginaldo, o falecimento aí do... Não foi constado como do nosso município, mas uma filha do município do Caxingó, que faleceu de Covid, pai do filho do Caxingó, mãe do filho do Caxingó. Comunicar aos nobres vereadores que os pagamentos dos nobres já se encontram em conta. E vamos dar início à sessão com a votação dos projetos, mas de antemão a gente abre a palavra. Se alguém dos novos colegas quiser fazer algum comentário sobre as matérias a serem votadas, que a palavra fica facultada. Já que nenhum dos colegas deseja fazer nenhum comentário, iremos ao processo de votação. Projeto de lei número 008 de 2020, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde da sede do município de Caxingó, João Ribeiro do Santo Neto, e da outras providências. Vereador Bruno Oliveira. Seu voto.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Meu voto sim.
Vereador Zé Maria.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo presente, meu voto é sim.
Vereador Pedro Brito.
Bom dia, senhor presidente, colegas e todos aqui presentes, meu voto é sim.
Vereador José do Remédios.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, o meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador João Lima.
Bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao senhor presidente. Com relação ao projeto, voto sim.
Vereador Reginaldo Silva.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Meu voto é sim, presidente.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores, o povo que nos assiste. Meu voto é sim.
Então, declaro aprovado o projeto de lei número 008/2020, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde da sede do município de Caxingó, em nome de João Ribeiro dos Santo Neto e da outra providência. Vamos ao projeto de lei número 009/2020, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre a denominação do posto de saúde na localidade Carreiras, município de Caxingó, posto de saúde Vitalina Maria da Conceição e da outras providências. Vereador Renato das Cajazeiras.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Reginaldo Silva.
Voto sim, presidente.
Vereador João Lima.
Voto sim.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Brito.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Bruno Oliveira.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Maria.
Voto sim, senhor presidente.
declaro aprovado o projeto de lei 009/2020, que dispõe sobre a denominação do posto de saúde da localidade Carreiras, município de Caxingó, posto de saúde Vitalina Maria da Conceição e da Outras Providências. Projeto de lei 010, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre a denominação do logradouro público na localidade Bom Jesus, município de Caxingó, Praça João Francisco de Miranda e da Outras Providências. Vereador Renato das Carrazeiras. Vereador Reginaldo Silva.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador João Lima.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé dos Remédios.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Pedro Brito.
Eu voto sim, presidente.
Vereador Bruno Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Maria.
Voto sim, senhor presidente.
Declaro aprovado o projeto de lei 010, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre a denominação do logradouro público da localidade Bom Jesus, município de Caxingó, Praça João Francisco de Miranda e da Outras Providências. Projeto de lei número 011/2020, 5 de agosto de 2020, dispõe sobre a denominação do logradouro público na localidade Cajazeira de Baixo, município de Caxingó, Praça Manuel Pereira da Silva e da Outras Providências. Vereador Renato das Cajazeiras.
Meu voto sim, senhor presidente.
Vereador Reginaldo Silva.
Voto sim, presidente.
Vereador João Lima.
Voto sim, presidente.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Pedro Brito.
Meu voto é sim, presidente.
Vereador Bruno Oliveira.
Voto sim.
Vereador Zé Maria.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 011/2020, que dispõe sobre a denominação do logradouro público na localidade Cajazeira de Baixo, município de Caxingó, Praça Manuel Pereira da Silva e da Outras Providências. Então, nobres colegas, as matérias que nós tínhamos em votação foram estas. Agradeço aos nobres colegas pelas votações. Anuncio os resultados que já foram postos para o conhecimento de todos. E a palavra fica facultada para qualquer um dos colegas fazer seus devidos comentários. Queria, de antemão, antes de passar a palavra, esclarecer algumas questões indagadas pelo vereador Reginaldo Silva com relação à questão da merenda. Fui procurar para trazer uma resposta. A questão da merenda, vereador Reginaldo Silva, hoje nós estamos dando início à entrega do terceiro kit de merenda escolar. Naquele dia foi ventilado que teria sido a primeira, mas na realidade hoje é a terceira. A primeira entrega foi do dia 1º ao dia 3 de abril, a segunda entrega do dia 8 a 10 de maio e hoje a terceira entrega do dia 13 a 17 de agosto, com até alterações na questão da cesta. A cesta foi aumentada de quantidade, tá certo? E que essas duas primeiras cestas também aconteceram no mês de fevereiro e março, até porque a pandemia do conhecimento de todos, ela só foi... As aulas encerraram dia 18, mas a merenda já tinha sido entregue nos colégios. Então, para efeito, já está com 5 entregas que foi feita. O seu valor de coisa que foi enunciado aqui de 100 e poucos mil, procede, tá certo? Mas comunicando ao nobre colega vereador que esse valor de R$107.144, acredito que seja de conhecimento dos outros colegas, se nós dividirmos por os alunos que nós temos, toca 50 centavos para cada aluno, vereador, para a merenda diária, tá certo? Tanto é que esse recurso é 15 mil mensal e essa aquisição para a entrega da merenda hoje custou R$23 mil, dizendo que o município complementa com o restante. E a questão do poço, eu estive conversando inclusive com o vice-prefeito e hoje as máquinas estão para lá e nós vamos solucionar a questão do poço. Vai ser perfurado um outro poço, até porque o poço que tem lá foi colocado uma bomba na semana depois daquela conversa e o poço não tem água. Então, tanto se bote bomba como queima. E a máquina está na direção de lá hoje, com fé em Deus, vai ser perfurado esse poço para acabar com esse problema. Eu acho que era uma das indagações que era da minha orçada para me tentar responder. A outra, o Pedro Brito tentou responder, acredito que você tenha ficado satisfeito com a resposta. E a palavra fica facultada a qualquer um dos colegas.
Bom dia novamente, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, realmente, naquele dia nós cobramos, cobrei aqui a entrega das cestas e está sendo atendida, né? Realmente, você diz que sai 50 centavos por aluno no município, mas eu não sei nessa, mas nas outras não era entregue para todos os alunos, né? Mas era em torno de 800 cestas. Eu não sei se essas vai atingir todos os alunos. As outras não eram, né? E eu só tenho uma coisa a lhe dizer. No dia que eu lhe disser uma coisa nessa Câmara, companheiros vereadores, é porque eu tenho a prova. Eu já lhe disse isso muitas vezes e eu aprendi com você, senhor presidente. E isso você pode ter certeza. No dia que eu falar uma coisa aqui, é porque eu tenho a prova, como eu lhe disse, do valor aqui. E a respeito do poço, o que eu achei mais feio, naquele dia eu nem sabia, foi ter tirado o material do poço, completo, bomba e cano, não sei se você tem conhecimento, que até hoje, se cavasse outro poço, ia servir para o outro. Tiraram tudo, parece que levaram para a Taboquinha, não sei para onde, e botaram uma sapinha, sabendo que não ia resolver. Isso aí é a ideia, que sabia que não ia resolver. Então, esperamos que seja feito esse poço mesmo. O povo está precisando naquela região. As quinturas estão muito grandes e sabemos que a dependência de água é muito importante nessas quinturas que estão. A gente precisa muito de água, com o Pedro Brito. E eu quero aqui também, senhor presidente, saber qual é a atitude que o município já está tomando a respeito do auxílio emergencial. Sabemos que esse dinheiro ainda não está liberado 100% na conta da prefeitura. Ele está previsto. Tem bem aqui a CNM, né? Já avisou o município que o dinheiro está previsto para cair. Muitos municípios já estão fazendo esse cadastro e esperamos que o município do Caxingó também cuide em fazer isso, que com certeza tem pessoas precisando desse dinheiro. E é um dinheiro que ele cai na conta, todos nós sabemos, Pedro Brito, que ele tem 60 dias, se não for utilizado, ele volta. Eu acho que o município não está nesse privilégio de desperdiçar esse dinheiro, né? Tem que se antecipar em fazer o cadastro para que, quando as coisas aconteçam, já esteja tudo pronto. Quero aqui deixar meus pêsames, desejar a família do caxingoense, da finada Maria da Graça. Morava ali na localidade Olho d'Água da Mucura. Eu nem sei por que, companheiro Pedro Brito, que ela não foi creditada no Caxingó, com o falecimento do Caxingó, companheiro Renato. Ela é caxingoense, é proprietária caxingoense, é eleitora caxingoense, e não botaram ela no município de Caxingó. É o óbito. E ela é realmente a família toda caxingoense. É a mãe do nosso Francisco Porcamago, sei que você conhece, do Antonzinho ali, atravessador. Uma família grande, família Castro, deixo aqui meus pesos na família. Uma família muito importante no nosso município. E por enquanto, senhor presidente, minhas palavras são essas e muito obrigado pela atenção.
Não sou da área da saúde, vereador, mas eu posso assegurar pelos comentários que se tem na localidade que ela contraiu o vírus na cidade de Parnaíba. Ela estava até aqui, surgiu um caso na localidade, ficaram com medo, levaram ela para lá, e lá terminou contraindo. Se contraiu lá, Acredito que o Ministério da Saúde use esse parâmetro, de onde contraiu, ser aplicado essa questão. E o poço lá, se tiraram esse equipamento, o importante é que ele vai funcionar. E se tiraram é porque não tinha era água, o modo que eu penso, né? Mas que o poço deve ser feito, e sendo feito, vai ser instalada uma bomba e vai dar todas as condições lá para sanar o problema, com fé em Deus. A palavra fica facultada.
Bom dia, senhor presidente, novamente, colegas. Passando aqui para registrar e convidar ao mesmo tempo. Será hoje à tarde, às 5 horas, inauguração do tão sonhado posto de saúde nosso, lá na nossa região. A região está de parabéns, a administração. Isso era um sonho antigo meu, e graças a Deus, com fé em Deus, hoje será concretizado. E amanhã também, tanto a reforma como a ampliação do colégio do Cantagalo. Uma grande obra também, que estava há muito tempo parada e foi retomada, e amanhã será inaugurado também. Queria aproveitar e convidar todos os colegas e amigos aqui presentes. A inauguração do posto é a partir das 5 horas e do colégio amanhã às 9h30 da manhã. A gente sabe que não pode ter muita aglomeração, mas seria bem-vindo a presença de todos. Obrigado, presidente.
Vale ressaltar, vereador Pedro Brito, que foi uma solicitação sua, né, um requerimento seu, até em nome do avô, né, passado por essa casa, já agora nesse ano de 2020, não é isso?
Verdade.
Foi passado, aprovado, e hoje vai ser...
É uma realidade.
Uma, né, realidade hoje, graças a Deus.
Todo equipado.
Todo equipado.
Fique feliz. Infelizmente, nós perdemos nosso amigo doutor Xavier, que exatamente sonhava também em trabalhar lá.
É porque...
Mas, infelizmente...
Vamos ser bem sinceros que um atendimento num posto de saúde, numa localidade, é muito mais interessante que dentro de um colégio, onde não tem a privacidade com a mulher, onde o médico não tem todas as condições para atender. Voltando até a questão do auxílio, vereador, achei muito interessante a sua fala com a questão do documento. Eu sempre me respaldei em documento para me fazer meus comentários, até para evitar de uma degladiação. Eu já tive, até na vez passada você citou, e eu terminei deixando até de comentar, e indaguei o prefeito, eu vou botar até entre aspas, porque foi uma informação que eu trouxe do prefeito, não é o que estou dizendo, o prefeito, eu cheguei a indagar para ele, porque... Nas mídias, um dia desse eu fui até penalizado aqui por um fato que aconteceu na Câmara, que se aconteceu eu tenho minha consciência, que não aconteceu eu nem comento. Mas na mídia só se vê que na cidade chegou 1.600.000, 500.000, 800.000. No Caxingó o prefeito me assegurou até há 10 dias atrás, que esqueci até de comentar na sessão passada, que o dinheiro que nós recebemos para a Covid foi aqueles R$103.000 que foi aprovado nessa casa. Né? Então, eu espero que esse recurso que Vossa Excelência está dizendo aí que está sendo vinculado na mídia, que realmente chegue. Se chegar, ele vai ser. Mas o que nós recebemos, segundo o prefeito municipal, hoje, para recurso, para aplicado na Covid no município de Caxingó, R$103.000. Que muito se ventila, que é 500, que é 800, ele disse que ainda não chegou. Pode ser até que chegue, mas até o presente momento, o recurso que nós temos assegurado, garantido e na conta é esse valor de R$103.000. A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, mais uma vez, o povo que está nos assistindo. Não tenho muita coisa para falar hoje, não. Só, já que tocaram nesse assunto aí da Covid, eu só queria saber por que, Pedro, que é... Eu me refiro sempre ao Pedro, porque é o esposo da secretária. Por que que parou tudo? Ninguém vê mais os carros que rodavam aí. Disseram que iam parar as barreiras, mas os carros iam ficar rodando, porque o povo está brincando. Nada se acabou. Está aumentando. Eu fui vítima desses carros que rodavam aí. Eu me considero quase assim perseguido, porque seu Janaelson, mas a polícia parou na minha casa, onde estava 4 pessoas. Eu estava na minha casa, estava tomando uma cerveja, estava, mas eu estava na minha casa. Ninguém me veio embora tomando. e tive uma discussão. Depois, até o menino lá era um dos que andava, era o Cecil. Eu nem conheci ele na hora, que foi muito saliente. Eu não conheci. Eu não conheci ele. E aí eu vejo que se quatro pessoas numa casa era momento para ameaçar a polícia, tudo para mim, e hoje eu me refiro ao meu povoado mesmo, meu povoado está solto. Só não está a tampa ainda do bar aberto, mas o resto, não estou aqui me referindo aonde, mas a gente vê lá, vê em todo lugar, ninguém vê mais ninguém. Agora apareceu mais um caso na Cajazeira. Segundo o rapaz que foi testado, ontem andava na rua e disse que andava porque não sabia que tinha sido testado positivo. Não pode. Se testou positivo, acho que a primeira pessoa a saber é o cidadão, não o povo da rua. Ele andou lá em casa ontem e eu fui pegar uma encomenda que eu tinha trazido para uma pessoa, ele chegou lá em casa e já estava os comentários que ele estava... Aí eu até me espantei. Aí, Renato, vim pegar aqui uma encomenda aqui, tu trouxe de Buriti, pronto. Aí eu entreguei, eu quis dizer para ele, rapaz, tu tá andando desse jeito, tu testou positivo. Mas eu não falei nada não, entreguei lá para ele e ele foi embora. Aí hoje, eu já fiquei sabendo que ele, até aquele momento, ele não sabia. E o povo da rua já sabia. Então, acho que tem que ter mais cuidado, se não é para andar mais, não sei, porque na Cajazeira mesmo não andaram mais. Só vejo lá ainda um carro lá, quando é dia de consulta, de alguma coisa assim, de vacina, de alguma coisa, eu vejo esse carro, mas como andava todo dia, toda hora. E eu queria saber aqui também se vocês têm conhecimento, senhor presidente, essa aqui eu acho que é, não sei se o senhor vai me dar a resposta hoje ou vai dar na outra sessão. Porque os municípios receberam aí, eu não tenho prova, mas vou só comentar. Se os municípios receberam aí um dinheiro aí para dar para os artistas do nosso município. Esse tu acabou de falar, né? Certo. Porque Murici está cadastrando. Eu que pensei que esse teu aí era outra coisa, não, mas é isso, né? Cultural, né? Eu não entendi, estou falando cultural, entendi, estou falando outro nome. Então, desculpe por eu estar falando aqui, mas se é o mesmo, sei que Murici já está cadastrando. Segundo, esse dinheiro diz que já está na conta, né? Eu não sei, mas você falou que ainda não está, né? E segundo, eu tinha visto falar que um cidadão que faz parte do governo, do prefeito, disse que não ia repassar esse dinheiro porque no Caxingó não tem artista. Não. Isso o povo está sabendo. Eu sei até quem é a pessoa que falou, mas não vou falar aqui hoje porque eu não tenho ainda bem certeza. Eu gosto agora de falar com o Reginaldo. Dá as provas. Dizer, olha, foi fulano. Na outra sessão, de quem falou foi fulano de tal. E mais uma vez, já foi mais uma semana... E as máquinas não chegaram na nossa estrada, senhor presidente. Está ruim. Fala para o prefeito mandar raspar aquela estrada, porque carro ruim dá trabalho para passar lá. Como o meu, que eu não tenho pena de meter eles em buraco, mas o povo não quer mais nem ir na Cajazeira, porque a estrada está ruim. Muito obrigado.
Continua facultada a palavra.
Só respondendo aí o nosso colega, quanto a essa pessoa aí de... testou positivo, não sei nem quem é, às vezes é inadmissível, como é que a pessoa, um técnico ou um enfermeiro vai fazer um teste, dá positivo e não fala para a pessoa? Fala sim, entendeu? Aí a gente sabe como é que são as pessoas, né?
Amigo Pedro, segundo uma pessoa me falou, que depois que o rapaz estava lá andando, eu procurei assim, me informar, viu? Aí a pessoa disse que ligaram aqui, uma pessoa da saúde ligou e disse que ele tinha testado positivo e não era para ele sair, porque existe multa, né? Quando o cara testa positivo, você não pode andar, tem que ficar em casa. Mas também disse que tem uma pessoa aí que faz teste, que faz o teste e não diz para o paciente, né? Aí eu Também não sei nem quem foi que fez esse teste nesse rapaz lá, né? Que eu não estava em casa.
Nunca tomei conhecimento disso, não. E quanto a... Você falou que o negócio não está fácil. Eu sempre soube disso, que não está fácil. Sempre nós se preocupamos com isso. E o negócio está... A doença está solta aí, em todo lugar. Todo dia é só você ver no jornal o que, que aumenta. Entendeu? Pois é. E vai... A tendência vai ser piorar. Tá volta, até nos outros países lá fora está voltando. Entendeu? Eu acho que a salvação aí vai ser a vacina mesmo. E quanto às rotas, aqueles negócios que você estava perguntando aí, você sabe que acima do secretário tem gente maior. Então, aí não foi nada de autoridade. Entendeu?
Senhor presidente, só um indagaçãozinho aqui, só um minutinho.
Pois não.
Eu só queria... Resistar, senhor presidente, também, é onde você falou que o prefeito disse que só entrou aqueles 103 mil para a Covid. E a gente tem aqui pelos dados que o outro que estava na conta, esse que eu disse que está, como vem a cair na conta da prefeitura, é de fora a parte. Mas nós temos aqui aqueles 103 mil que foi do governo do estado. Temos no mês de março 13.560 para a Covid, o mês de abril, R$ 89.605,18, mês de julho, 350, duas emendas parlamentares que veio para o Covid, e essas emendas caíram no município, uma de 400, outra de 300, e nós temos do Fundo de Amparo ao Município, o FPM, o ano passado. O ano 2019 foi R$ 4.412.471,74. E hoje, companheiro João Lima, estamos no mês de agosto, já caiu R$ 4.787.995,31. Então, esse ano, entrou bem mais dinheiro já do que o que entrou o ano passado todo no nosso município.
Com relação ao de emenda aí, até onde eu sei, foi 350 mil. 150 foi até o deputado Parlandinho que colocou para o Covid. E 200 mil, não sei se foi alguém ligado do CIDO, entendeu? Para o Covid, que eu estou sabendo isso aí. De emenda.
Eu estou passando aqui as informações que eu botei um asterisco quando eu citei. A informação eu fui procurar, porque se ventila e tudo, E é como eu sempre digo, eu acompanho bem mais, eu acompanho, eu não sei nem se os outros colegas acompanham, né? Eu sou da base, mas eu acompanho. A gente está tendo uma retenção aí na questão dos FPM, que entrar no município era 1,5 milhão, sempre eu dizia, entrar era 1,5 milhão, nunca escondi, se alguém achar ruim, eu bom que acho. Eu sempre dizia, hoje nós estamos na casa de 800 mil. Até o mês retrasado, nós tínhamos R$ 150 mil a mais do que o ano passado. Até o mês retrasado. Tinha R$ 150 mil a mais. Isso é porque eu acompanho de perto. Quem quiser achar bom, que acha. Eu só gosto de comentar, até porque é bom que você tenha. Eu faço que não acabou, que não escondo de ninguém. Tem até bem aqui um comentário que você fez na sessão passada, eu nem comentar, não. Mas é como eu sempre digo. A situação que já está a política e o grupo político, os dois lados, todos os dois já têm um delegado, todos os dois já têm o secretário de 2021, todos os dois já têm o advogado, o médico, o enfermeiro, o dentista, os carros contratados por lixo, todo mundo já tem tudo isso. Não é novidade. Então é bom que quando venham, venham com essas informações. Na vez passada era, e foi até tratado, da questão do índice pessoal. E é bom que sentem os lados para conversar, porque a informação que você trouxe no mês passado, ela não condiz, tá certo? Essa informação já existiu, mas hoje não existe mais. Hoje, o índice pessoal do município de Caxingó se encontra em 52,24%, 1,7 abaixo do normal. Aquele índice já existiu, Mas é porque quando chega nesse peralto político, só pega o pior. Pega lá 60% e poucos%. Isso aconteceu em 2019. Mas na casa da gente, a gente faz uma compra no supermercado, compra R$1.000, R$2.000, mas só podia comprar 500. Aí no outro mês, você ia se adequando até que se adequa. Então o prefeito já fez as adequações necessárias e hoje o município só se encontra com isso. É a mesma questão. Eu sempre gosto de indagar, eu sempre gosto de ir atrás. Para me trazer e trazer pontuado em papéis. E está bem aqui, está no portal da transparência. Qualquer um contador que o grupo já tenha, pode trazer, e quiser trazer na outra sessão, eu estou aqui no ponto para debater. A palavra, vereador Zé do Remédio.
Bom dia novamente, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Eu também não poderia deixar de falar um pouco da minha satisfação em a gente estar recebendo duas tão importantes obras na nossa localidade, Porto de Saúde, que a gente já reivindicava, digamos assim, há 16 anos atrás. E agora é realidade, está pronto para entregar à população, uma obra de primeira qualidade. Eu acho que é muito importante, principalmente nessa área de saúde e educação. Fico muito feliz por isso. Também, senhor presidente, nós temos um projeto gigantesco e muito importante na nossa localidade também, Cantagalo, que é a questão da água. E na sexta-feira passada a gente ficou sabendo que o que estava dependendo lá era apenas um documento da FUNASA e foi liberado, e na sexta-feira ainda caiu a parcela para concluir aquela obra. Acreditamos que por todo o mês de agosto será realizada a obra do abastecimento de água da localidade Cantagalo e Pissarreira. Ficamos muito felizes por aquelas pessoas que vão receber um importantíssimo projeto, uma obra tão importante que é questão da água, né? A gente ouve assim os colegas falar que alguém disse isso, alguém disse aquilo. Quero dizer, quem tem boca fala o que quer. O cara dizer que testou positivo e não foi dito para ele, isso eu não entendo. Porque quando a pessoa está isolada, que vai feito o teste, antes de sair o resultado, ele tem que permanecer isolado em casa. Essa é a orientação dos órgãos de saúde. Se ele fez o teste, até enquanto ele recebesse o resultado, ele teria que estar em casa, isolado. Essa é a orientação que todos recebem. Porque na nossa localidade deu dois casos, foram suspeitos, a equipe foi lá, isolou, depois foi fazer o teste, deu positivo, e a pessoa continuou em isolamento. Agora, meter isso na cabeça de certas pessoas é que é o difícil. E ninguém quer aceitar, o cara quer sair, sabendo que está doente, mas ele não quer respeitar, de forma alguma. Essa é a realidade. Como é, companheiro Bruno, que o cara testou positivo, pelo menos fez o exame, ele está aguardando um resultado. Ou de sim, ou de não. Com certeza recebeu orientação que ele ficasse em casa. Mas é como muitos fazem, quer estar andando à torta e à direita, não quer respeitar. Essa é a realidade. A equipe de saúde fez todo o seu papel, os 3 meses de orientação, informando, foi 3 meses de orientação, de informação. Agora, para nós ficar o ano todo na mesma correria, na casa de cada um, fica em casa, como quem deita menino, isso aí não vai existir não, minha gente. Todos nós somos de maior, sabemos do problema, o rádio está dizendo, a internet, a televisão. Então, é todos fazer por si, porque, infelizmente, o problema é muito grave. Mas o que acontece é que a sociedade, muitos estão relaxando, estão achando que é brincadeira, estão achando que já acabou o problema. Então, meus amigos, nós temos que orientar essas pessoas, repassar para eles que não é brincadeira, que vamos continuar tendo o mesmo cuidado, respeitando a orientação da OMS, da nossa Secretaria de Saúde, Secretaria do Estado, a Secretaria Mundial de Saúde, porque senão, meus amigos, vamos cair no colapso aí, só Deus na causa. Agora, outra coisa, colega Renato. A pessoa dizer que no Caxingó não vai ter auxílio para os artistas, porque não temos artista. Cara, isso é um absurdo, a pessoa falar isso. E o senhor, um representante, uma autoridade, dá ouvido para uma história dessa? Qual é o município que vê um recurso para a nação que ele vai que ele não vai querer repassar, meus amigos? É o nosso interesse, principalmente no momento desse de pandemia. É claro que nós queremos é a ajuda do governo estadual, do governo federal, e do jeito que vier, vai ser repassado, até porque estes recursos é muito bem fiscalizado. O prefeito que não fizer o uso adequado desses recursos, ele vai para a jaula. Isso aí é bem claro. Não tem nem como você vir aí R$103 mil para o enfrentamento ao Covid e você ir desviar e meter no bolso. Não existe isso, minha gente. A gente também tem que dar crédito aos nossos gestores, até porque está sendo bem aplicado esses recursos. A gente está acompanhando de perto, e vocês também estão acompanhando, tenho certeza que vocês também estão acompanhando o gasto desses recursos. Aonde encontrar o erro, denuncie. Rapaz, bem aqui, foi gasto tantos mil, mas não foi gasto. Vamos denunciar. Eu acho que é um dever de todos. E a questão dos canos, colega Reginaldo, não foi para a Taboquinha que foi, não, viu? Lá foi equipado o poço, mas tudo novos, tudo veio diretamente lá com a máquina. Não foi colocado material usado lá, não, viu? Muito obrigado, senhor presidente. Essas minhas palavras.
A palavra continua facultada. Alguns colegas que nos usaram da palavra ainda, se gostar, se quiser usar, fique à vontade.
Bom dia, novamente. Eu quero aqui só, aproveitando logo a oportunidade, em dizer que eu fico até preocupado com as falas do nosso presidente em passar os dados para nós aqui para casa, Reginaldo, e dizer que o dinheiro que entrou para a Covid foi aquele 113 mil que nós aprovamos aqui. E o companheiro, eu acho, presidente, que você tem que estar, como presidente da casa, faz parte da base do prefeito, tinha que estar mais informado para nos dar a informação mais adequada. Porque o companheiro Reginaldo terminou de citar aqui e trouxe todos os dados aqui. E, em seguida, o companheiro Pedro disse, teve 350 mil e tal, mesmo, tal. Então, de 103 para o volume total que não foi somado, a diferença é muito grande. É muito grande. E todo mundo sabe que quando vem uma emenda dessa, é o Caxingó todo fica sabendo, o Piauí fica sabendo, através da internet, através da imprensa. E não dá para entender que o senhor esteja tão desinformado assim para colocar um dado totalmente diferente da realidade, né? Isso é um dos pontos. E com relação aqui, o companheiro Zé disse que eu tenho alguma coisa contra ele, porque eu vou contradizer o que ele disse. Mas, companheiro vereador, você sabe que quem tem obrigação de fiscalizar é o poder público, é a secretaria do município, a secretaria de saúde, porque o povo realmente se deixar à vontade, ninguém vai cumprir, não. Será que o cidadão quer estar com o barzinho dele fechado? Não quer. Será que o cidadão quer deixar de jogar a bolinha dele, bater o futebol todo final de semana, final de tarde? De maneira nenhuma. Então, o poder público tem que acompanhar, porque se não tivesse essa fiscalização, Teresina, eu vejo o prefeito todo o tempo com a equipe de a guarda municipal, né? É claro que tem que evitar abuso de poder, mas tem que fiscalizar, porque se não fiscalizar, o povo não vai cumprir. Se estando fiscalizando, estando reprimindo, o povo ainda passa por cima da norma, por cima da lei, imagine se deixar à vontade. Não, o cidadão tem a obrigação de fazer, tem a obrigação de cumprir, tem a obrigação de colaborar. Então, sinceramente, não funciona, porque as pessoas têm a mente curta, né? Eu quero também aqui, aproveitando, Reginaldo, para lamentar a morte da dona Maria das Graças, que no sábado eu conversei com o filho dela, o Tom, e eu passei na balsa ali, ele estava lá, Tom, como é que estão as coisas? Disse, seu João, não está muito bom não, está bom por um lado, mas a minha mãe está muito doente no hospital, está entubada, dificilmente ela resiste. Digo, o que é o problema dela? Essa rapaz é a Covid. Então, os pulmões estão tudo já contaminados, então a situação é muito lamentável. É uma filha do município, os filhos dela moram todos aqui, né, e a gente só tem a lamentar. E é isso que eu queria comentar, é porque tem que fiscalizar. O poder público é quem é o encarregado de fiscalizar. Agora, coloco pessoas que não têm competência para exercer a função e só traz problema, só traz problema. Não sabe como abordar as pessoas, não sabe o que fazer, vai com má vontade. Eu vi acontecer um caso lá na minha região com um cidadão, é um verdadeiro absurdo. Um fiscal chegou lá, né, todo dia ele estava intocado jogando baralho lá também, com as portas fechadas, e no outro dia chegou aparecendo e chamou o cidadão lá da casa a atenção. Cadê fulano de tal? Dessa moto, vem aqui de fulano de tal, cadê ele? Aquela moto ali do fulano de tal, cadê ele? Aquela outra ali do fulano de tal, cadê ele? Sabe por quê, Renato, que ele estava perguntando, moto por moto, que eu não conheço moto de ninguém. Porque todo dia ele estava reunido no baralhozinho durante a noite todinha, começava 2, 3 horas da tarde, e chegou lá querendo moralizar a coisa, botando moral. O soldado, policial militar, ficou só ali, calado, olhando para aquela arrumação, e ele meteu a ripa nos cabas lá. Encontraram gente debaixo de cama, gente escondida, foram na casa vizinha. Né? Por que que ele sabia daquilo ali? Porque ele também é um dos que participava. Eu digo, olha, um cidadão desse daí, comigo ele não tem moral para vir dizer isso. Depois pegou o carro, tomando cerveja com as sobrinhas e tudo, em outro determinado local. Digo, rapaz, me chama. Na hora que acontecer isso, tu vem aqui. Você não tem coragem de dizer, ela me chama, que eu quero chegar lá e dizer assim, rapaz, você não tem moral para coisa nenhuma, né? Como é que você trabalha na vigilância e anda com esse tipo de atitude? Aí qual é o moral que tu tem para fiscalizar ninguém, rapaz? Pois aconteceu. Aconteceu isso lá no centro. E o cidadão era para ter dito na frente dos outros colegas dele que andavam, disse, olha, rapaz, você pode dizer o que quiser comigo, eu estou errado, eu estava jogando baralho mesmo. Mas esse cidadão bem aqui é um vagabundo, porque ele todo dia está mais nós jogando baralho aqui. Por que que ele conhece o pessoal das motos tudinho? Procurando, moto por moto, cadê o dono dessa moto aqui, fulano e tal, cadê o fulano e tal, cadê o fulano e tal, até que encontraram tudinho, dentro de uma casa lá. É um parente seu mesmo. É um parente seu. Então, o cidadão desse não tem moral para coisa nenhuma. Eu fiquei indignado só em saber dessa história. Fiquei indignado, mas não me encontrei com ele nos primeiros dias. Eu ia dizer para ele, rapaz, tu toma vergonha nessa tua cara, que tu não tem condições de andar fiscalizando nada, não. Porque tu toda noite está jogando com essa turma lá. É por isso que tu conheceu as motos. Porque eu moro lá e não conheço moto de ninguém. Para eu me sair apontando fulano, beltrano e ciclano. Então, tem que ter a fiscalização, sim, vereador. Agora, com sinceridade, com honestidade, com autonomia para resolver os problemas, às vezes até aconselhando, sendo flexível em alguns momentos, não é para chegar abusando na casa de ninguém, simplesmente dizer, olha, não pode acontecer, você sabe que você está errado. Eu nunca fui fiscalizado por ninguém. Quero aqui dizer que não fui, por quê? Eu, sendo representante do povo, eu sou o primeiro a dizer, rapaz, fique na sua casa, evite aglomeração. Nem meus filhos não estavam me visitando. Da Semana Santa para cá, um filho e uma filha que não moram aqui vieram semana passada lá em casa. Aí quando chega na casa, benção, pai, lá de longe, nunca tinham tomado a benção distante. Porque a gente tem que fazer a parte da gente. Até o Antônio, Reginaldo, passando o rio, disse, João, me conte uma história. Eu ouvi falar que você, quando pega na sua mão mesmo, você passa álcool. Eu digo, não, isso é brincadeira do povo. A gente se preocupa, porque a minha mulher é de alto risco, tem problema cardíaco, problema de pulmão, problema de tudo. Então, eu mantenho os cuidados necessários. Estou começando agora a andar, a sair de casa, mas, sinceramente, passei um monte de tempo totalmente em casa. O cidadão chegava lá e dizia: epa, fique bem aqui debaixo do pezinho de planta aí que eu vou falar com você. Né? Pegava minha máscara aqui, saía, ficava do lado, porque assim, cada um tem que fazer a sua parte. Mas o povo, vereador, não dá para a gente culpar, não. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma fiscalização para orientar as pessoas. Então, eu acho que é exatamente dessa maneira que as coisas podem funcionar. E, agora, a secretaria tem culpa, o cidadão ser desonesto, não tratar a coisa com seriedade? Eu acho até que a secretaria nem tem culpa, porque tem pessoas de bem. O próprio policial ficou só olhando a arrumação do cara lá. E o cara metendo a ripa em todo mundo. Procurou, encontrou, presidente, moto por moto. Cadê o dono dessa aqui? Até que encontraram todo mundo intocado, estava no baralho. Né? Por que que ele sabia? Porque todo dia estava lá jogando baralho também. Intocado. Tranca as portas e fica dentro de casa. Então, é isso que eu queria comentar aqui. Muito obrigado.
Fica facultada a palavra, se nenhum dos colegas mais desejarem usar. Declaro encerrada para a gente sessão ordinária. Bom dia a todos e, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos.